10h34, quinta-feira, 25 de novembro de 2021. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e a CBN Ponta Grossa. Nós começamos a edição de hoje com informações dos Campos Gerais. Em Ponta Grossa, a polícia cumpre mandados de prisão contra suspeitos de integrarem uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A operação cumpre 19 ordens judiciais contra suspeitos de integrarem essa organização criminosa, como você ressaltou. Segundo a polícia, são 10 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão. Além de Ponta Grossa, os mandados estão sendo cumpridos em Curitiba, Pato Branco e Toledo. Ainda segundo a polícia, o grupo criminoso realizava o transporte de grandes quantidades de drogas da região oeste do estado para a capital, além de outras regiões e estados, como o Rio de Janeiro. Durante as investigações, que começaram em julho, foram apreendidas mais de uma tonelada de drogas transportadas por essa organização criminosa. Uma coletiva de imprensa está prevista para acontecer dentro de alguns instantes aí em Curitiba, onde a polícia estará apresentando detalhes, desdobramentos desta operação, que tem como objetivo o cumprimento de 19 ordens judiciais contra esses suspeitos de integrarem esta organização criminosa envolvendo o tráfico de drogas. E ao longo do dia, na programação da CBN, outros detalhes. Lucian?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. Com o fim da concessão das rodovias do Anel de Integração do Paraná, o novo fluxo de tráfego será organizado a partir deste fim de semana nas 27 praças de pedágios, que serão desativadas até a implementação de um novo modelo. Ao transitar por esses locais, os veículos não vão mais passar pelas cancelas das pistas centrais, e sim pelas suas laterais, desviando assim da estrutura do pedágio em si. A nova canalização de tráfego será implantada pelas concessionárias e operada pelas polícias rodoviárias federal e estadual, articuladas com a Secretaria Estadual da Segurança Pública. O comandante-geral da Polícia Militar, no Paraná, o coronel Hudson Teixeira, explicou que a preocupação é garantir a segurança do usuário.
A princípio, o fluxo será desviado para as laterais das praças de pedágio, não passarão pelas cancelas, e com isso a gente pretende evitar qualquer tipo de acidente nas cancelas.
Assim que terminarem as concessões de pedágio, entre sexta-feira e sábado, as equipes da Segurança Pública do Paraná vão entrar em ação para apoiar a Polícia Rodoviária Federal. Haverá um reforço no efetivo de todas as forças. Neste primeiro momento, de forma emergencial, a remoção dos veículos para a desobstrução das pistas em casos de acidentes será feita pelos guinchos da Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros sempre atuou no atendimento pré-hospitalar das vítimas de acidentes rodoviários. Com a mobilização das ambulâncias do SIAT, esse trabalho será reforçado. Já a Defesa Civil Estadual vai manter o trabalho que já desenvolvia junto às concessionárias em casos de acidentes com cargas perigosas ou interrupção das pistas, em casos de desmoronamentos e outros desastres também. Nós falamos agora de saúde. Hoje, 25 de novembro, é o dia do doador voluntário de sangue. A data serve para alertar as pessoas sobre a importância da ação que diminuiu durante a pandemia de Covid-19. Em União da Vitória, são 8 hospitais atendidos pela Hemorrede. Por lá, o sangue O positivo está em falta. A Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Jaque, bom dia.
Olá, Lucian. Bom dia para você, bom dia para os demais. Por aqui, são aproximadamente 20 mil doadores cadastrados, porém, são poucos os que doam sangue regularmente. Devido à pandemia, as doações ainda devem ser agendadas em todo o estado do Paraná. Para você, ouvinte, ter uma ideia, a maior deficiência é para o sangue O positivo e os RHs negativos. Inclusive, no mês de setembro, aconteceu em todo o estado a campanha da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, a AERP, a campanha intitulada Rádio na Veia, que teve como objetivo conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue e, consequentemente, fazer aumentar as doações em todo o estado. O EMEPAR, aqui de União da Vitória, recebe, em média, 20 doadores por dia. E durante a campanha de setembro, foram 80. Vale lembrar que, segundo o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, o EMEPAR, em razão da pandemia, iniciada em março do ano passado, houve uma queda de cerca de 40% nas doações. Por isso, é tão importante doar. Fica o pedido especial a todos os ouvintes do Paraná. Agende a sua doação no Hemocentro mais próximo. Basta acessar o site saúde.pr.gov.br. E ainda falando sobre isso, vamos à CBN Maringá. Luciana Penha, conta aí para nós como estão as doações. Bom dia.
Olá, Jaque. Bom dia. Aqui em Maringá, o Hemocentro do Hospital Universitário, que faz parte da rede EMEPAR, comemora a retomada do volume de doações que, aos poucos, volta aos níveis pré-pandemia. Nos meses mais críticos da pandemia, a queda foi de 30%. Neste momento, pode-se dizer que o estoque de sangue aqui do Hemocentro do HU está estável. Mas é preciso que os doadores, como você disse, compareçam e compareçam todos os dias. Isso porque o sangue tem validade. A plaqueta, por exemplo, utilizada em casos de hemorragia, só dura 5 dias. E a preocupação é com a temporada de férias, em que as doações diminuem e a necessidade de sangue aumenta. Lembrando rapidamente que pode doar sangue quem tem entre 16 e 69 anos de idade, pesa 50 quilos ou mais e está em boa saúde. Quem teve Covid-19 só pode doar sangue 30 dias após se recuperar da doença. E a gente volta com o Lucian. Lucian.
Obrigado, Luciana, pelas informações. Recado importante para você que acompanha o CBN Paraná, você que é doador de sangue, porventura, nesse período da pandemia, está afastado do hospital, né, do seu centro de doação de sangue, procure fazer essa ação que é muito importante. Você que nunca doou também, procure um hospital e faça essa ação de solidariedade que ajuda, sem dúvidas, a salvar vidas. Os asilos de Londrina voltaram a permitir visitas após 1 ano e 8 meses de pandemia. Quem tem a informação para a gente é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, bom dia.
Olá, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Com o avanço da vacinação e com a terceira dose de reforço que chegou a todos os asilos, a Secretaria Municipal do Idoso decidiu liberar a visitação de familiares nas instituições de longa permanência. Em Londrina, são 18 asilos particulares e 4 conveniados com a Prefeitura. A secretária responsável pela pasta lembra que a volta das visitas já era uma reivindicação antiga dos familiares. Segundo ela, o contato vai ajudar também na saúde física e mental desses idosos que ficaram 1 ano e 8 meses em isolamento bem restritivo. Uma outra cobrança foi por conta dessa proximidade do Natal. E para esse retorno foi definido um protocolo super rigoroso para ser cumprido pelos visitantes e as instituições. A flexibilização tem base em uma nota orientativa do Estado do Paraná. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia. A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, do Paraná, realiza hoje eleições em todo o estado para a escolha do presidente e diretorias das 49 subseções. A novidade este ano, pela primeira vez, a votação está sendo online. Em Cascavel, 4 candidatos disputam a presidência e é para lá que nós vamos. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. E aqui deu uma esquentadinha no período de campanha, Luciano. As eleições, elas transcorrem sem maiores problemas em todo o estado, segundo informações da Comissão Eleitoral do AB Paraná. E sobre essa novidade, 5 seccionais adotaram a votação online para o pleito deste ano no Brasil, num projeto piloto proposto pela OAB Paraná no Conselho Federal. Os primeiros resultados mostram sucesso na experiência, com índices recordes de comparecimento. No Rio Grande do Sul, na última segunda-feira, 86% dos votantes participaram do pleito, índice semelhante aos registrados no Distrito Federal e no Maranhão. A seccional de Santa Catarina também está usando voto digital nas eleições que também transcorrem hoje, a exemplo do que está acontecendo no estado do Paraná. Um outro detalhe, Luciano, a expectativa da OAB Nacional é que no triênio seguinte, ao final de 2024, as 27 seccionais adotem o voto virtual. Com a votação eletrônica, os custos de eleição diminuem consideravelmente, não é necessária a alocação de pontos de voto, urnas e fiscais. Votações eletrônicas são ecologicamente mais responsáveis, com a redução no consumo de papéis, e a apuração digital também é praticamente imediata. Portanto, hoje as eleições 2021 da OAB Paraná acontecendo e das 49 subseções do Estado, como você lembrava, das 8 da manhã às 18 horas, concorrem à presidência da OAB Paraná três candidatos: Marilena Winter, Marcelo Trindade e Rômulo Knerren. Em Cascavel, quatro chapas estão na disputa da subseção. Renova OAB encabeçado pelo advogado Barroques Freire, OAB Paraná, ou OAB para Todos com Alex Galho. Chapa 11 de agosto com o advogado Rui da Fonseca e a chapa OAB de respeito com Ismael Calil. Eu dizia que durante esse período de campanha, muitas manifestações nas redes sociais e o clima até deu uma esquentadinha, mas a eleição aqui transcorre sem maiores problemas. Sobre a apuração, haverá um telão no auditório da OAB Paraná, onde serão, Luciano, transmitidos os resultados. A transmissão será pelo canal da OAB Paraná e a expectativa é de que a apuração seja rápida justamente pelo voto online. E a gestão é para um período de 3 anos. Luciano.
Roberto, muito obrigado pelas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e CBN Ponta Grossa. Muito obrigado pela sua companhia.